A narrativa bíblica nos mostra vários exemplos de irmãos. Irmãos, filhos do mesmo pai, que tiveram destinos diferentes. Nós vemos a história de Caim e Abel, a história de Jacó e Esaú. Nós temos a história dos irmãos de José, José e seus irmãos. Entre os discípulos de Jesus haviam irmãos também. E assim, a história bíblica nos mostra vários exemplos de filhos do mesmo pai. Davi e seus irmãos, enfim. Por que isso está registrado? Não somente porque a sociedade da época era uma sociedade cuja estrutura familiar era muito forte, mas também para mostrar um fato. Quando Deus nos deixa a história de irmãos na Bíblia, e Jesus também fez questão de deixar registrado, por exemplo, a história das irmãs Marta e Maria, novamente, duas irmãs, mesmos pais, porém, comportamentos e resultados diferentes, é exatamente para ilustrar a situação do Deus Pai com os seus filhos neste mundo. Quer dizer, assim como numa família, os pais têm dois filhos, ou três, ou mais. E entre eles, apesar de todos eles terem recebido a mesma criação, todos eles terem recebido os mesmos princípios, valores, condição de vida, tudo igual, tiveram o mesmo pai e a mesma mãe, saíram do mesmo ventre. Ou seja, era para que, obviamente ninguém é idêntico, ninguém é igual ao outro, mas era para que eles, no mínimo, tivessem o mesmo caráter, no mínimo tivessem o mesmo comportamento parecido, mas não tem, muitas vezes não acontece, não ocorre. Assim também é com Deus e as pessoas. Deus é um só. Ele é o Criador. E todo ser humano que existe procedeu de um pai. Mas isso não tem garantido o mesmo comportamento, a mesma visão, os mesmos princípios de todos. Ao contrário. Então você vê lá, Caim e Abel, dois irmãos, um mau, um péssimo, um invejoso, o outro bom. Você vê Jacó e Esaú. Ali, os dois tinham erros, mas, na essência, Jacó, alguém que valorizava a Deus, e Esaú, que desprezava. Você vê José e seus irmãos. José penou, esse penou, esse aí pagou, porque ele não tinha um irmão, ele tinha 11 irmãos que o invejavam, 11 irmãos que conspiraram contra ele, planejaram a sua morte. Esse aí penou. E como penou? E como temos também Davi, e como temos Marta e Maria, filhos do mesmo pai, que penaram. Tinham irmãos, mas era como se tivessem, em alguns casos, inimigos. E em outros casos, eram tão diferentes que não pareciam nada um com o outro. O que isso quer dizer para você e para mim? Deus é um só. Deus é Pai. A sua palavra diz que ele faz o sol brilhar sobre todos, como a chuva também cair sobre todos. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Ele dá a todos a oportunidade de conhecê-lo, de seguir a verdade, de escolher o caminho certo. Mas ele dá o poder da escolha. Ele não obriga, ele não força ninguém. Ele dá o poder da escolha. O ser humano recebeu esse poder, essa dádiva, que eu não sei às vezes se é bênção ou maldição, né? O fato de nós termos a liberdade de escolhermos tudo o que queremos para a nossa vida. Deus não nos impõe a vontade dele. Então, ele nos criou, nos deu o poder de escolha, mas o ser humano tem feito o seu próprio caminho. Você tem escolhido os seus passos. Deus não é culpado da vida que você está levando, das escolhas que você tem feito, porque é você que tem escolhido isso. A culpa não é do pai. Quando você olha a atitude de Caim, a culpa não era do pai, porque se fosse o pai e a mãe, Abel seria também mau. A culpa não era de Jacó, que Esaú era daquele jeito, ou a culpa de Isaac e Rebeca, que Esaú era daquele jeito. Sim, eles erraram, havia toda aquela coisa de Isaac favorecer Esaú, mas isso era natural, porque Esaú era o primogênito. Mas o problema mesmo de Esaú não era Isaac, o problema de Esaú era Esaú. Estava dentro dele. Assim como o problema de Marta era Marta, não era Maria. Marta explodiu lá e chamou a atenção de Jesus. Você vê que as pessoas, elas são tão sem noção que às vezes elas se voltam contra Deus pelo que está acontecendo com elas, que é a responsabilidade delas. Marta, vendo lá sua irmã sentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a palavra, ficou irritada, ficou irada, porque ela só conseguia pensar nas responsabilidades domésticas. Ela estava pensando: olha, Jesus está aqui na minha casa, com certeza ele vai me julgar pela comida que ele vai comer, ele vai me julgar pela arrumação da minha casa, ele vai me julgar quão boa anfitriã eu sou ou não. Então ela estava com o foco no lugar errado, com os critérios errados. Ela não entendeu a grandeza de ter Jesus na sua casa. Maria já entendeu. Maria já teve esse tino. Poxa, não é todo dia. Não é todo dia que Jesus visita a minha casa. Este homem, este filho de Deus, que abre a boca e as pessoas são mudadas. Eu não posso deixar passar essa oportunidade. Eu vou aproveitar cada minuto, cada segundo dele aqui e vou ouvi-lo. Então ela se sentou aos pés dele para ouvir as suas palavras, mas aquilo irritou Marta. E Marta então invadiu a sala onde eles estavam, onde Jesus falava e Marta ouvia, e falou com Jesus: Senhor, não te importas que a minha irmã fica aí sentada e eu estou aqui atarefada, fazendo tudo sozinha? Dá ordem a ela para vir me ajudar. Quer dizer, ela estava com raiva de Maria e ficou com raiva de Jesus, porque achava que Jesus ia dar razão a ela. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, falou: Marta, você perdeu o foco totalmente. Você perdeu o foco, você não sabe o que você está fazendo. E assim tem muita gente com foco perdido. Muita gente irada com Deus e com o mundo. Irada, amarga, culpando a todo mundo, atirando para todos os lados. Eu sou infeliz porque o fulano fez isso. Eu sou infeliz porque o Beltrano não me deixa ser feliz, não me deixa ser o que eu sou, o que eu quero ser. Eu sou infeliz por causa disso, por causa daquilo, porque Deus, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu amigo, meu vizinho. Mas você deveria saber que essa amargura que você tem, essa revolta, essa tristeza que você abriga dentro de você, na verdade, é contra você mesmo. É contra você mesmo, porque você é o responsável por essa vida que você tem. Eu sei que o mundo tem um discurso, hoje em dia, o discurso deste mundo, o pensamento mundano, o pensamento diabólico deste mundo, que domina aí a mídia, que domina as notícias, que domina a cultura popular, as opiniões, as redes sociais. O mundo diz assim para as pessoas: você não é feliz porque há alguém que te oprime. O mundo diz para o negro: você é infeliz porque o branco te escravizou, o branco te escraviza, te oprime. O mundo diz para a mulher assim: você é infeliz porque o homem te oprime. O mundo diz para o pobre: você é infeliz porque o rico te oprime, o rico te explora. O mundo diz para o homossexual: você é infeliz porque os héteros te discriminam. E assim por diante. E vão falando, os discursos vão colocando dentro das pessoas o ódio contra as outras, responsabilizando as outras pelas suas infelicidades. Aí você vai dizer: ah, mas é claro que existe racismo, é claro que existe machismo, é claro que existe preconceito contra homossexual, homofobia, é claro que existe exploração do pobre. É claro, ninguém está dizendo que não existe. Sempre existiu, sempre vai existir. E se você for falar de preconceito com nós da Igreja Universal, nós falamos muito bem essa língua, a língua de vítimas de preconceito. Mas nós não nos fazemos de vítima, nós somos vítimas. Diariamente, mas nós não nos fazemos vítimas. Porque nós temos a consciência de que Deus é maior, o que está dentro de nós é maior do que o que coloca o preconceito contra nós dentro das pessoas. Então nós não vamos ficar nos vitimando, vitimizando por causa do preconceito das pessoas. Porque quem está no controle das nossas vidas somos nós e Deus. Então é isso que você precisa fazer. Entenda, Deus é Pai. Ele dá a todos a oportunidade de ter uma vida feliz, abençoada. Mas você é que faz a escolha. E você pode ter um irmão do mesmo sangue, uma irmã do mesmo sangue do teu lado, que recebeu a mesma criação, recebeu tudo igual. Você vai à igreja, você ouve a mesma palavra que o pastor prega para você, é para todo mundo. E que prega para todo mundo, prega para você. Mas os resultados na vida das pessoas são diferentes. Porque cada um faz o que quer com aquilo que ouve, com aquilo que recebe. E o que você tem feito com o que você tem recebido do seu pai?
Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!